A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Carlos Eduardo Mattioli, que fala com a gente diretamente da cidade de União da Vitória. Ele vai explicar para você, ouvinte, no que consiste o projeto Confiar, que tem sido desenvolvido na comarca e visa garantir os direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência e evitar a sua revitimização. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes à disposição.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para a gente quais são os principais objetivos e atribuições do projeto Confiar?
O projeto Confiar, ele visa primeiramente a proteção da possível vítima, criança ou adolescente, de crimes de violência sexual, de forma que essa possível vítima seja ouvida não mais numa sala de audiência, não mais numa sala de delegacia, e não por profissionais do direito, da polícia, mas sim por profissionais da psicologia, de forma que ela possa ter uma escuta mais qualificada, que proteja aí a sua condição de ser aí em desenvolvimento e de vítima de um crime, possível crime, tão grave. Então, esse é o mote principal, o objetivo principal do projeto Confiar, mas também, paralelamente a isso, buscar que essa entrevista humanizada aí por um profissional da psicologia, que ela ocorra a menor quantidade de vezes possível, que, se possível, essa escuta humanizada ocorra uma única vez na vida da vítima. E, por fim, o projeto Confiar também tem como objetivo qualificar e capacitar toda a rede de atendimento que possa aí desenvolver um trabalho mais qualificado no decorrer do processo aí de atendimento dessa vítima até que ela seja encaminhada para essa entrevista humanizada e também o trabalho pós-entrevista humanizada para que toda a rede tenha um atendimento mais qualificado com essa vítima.
Doutor, como que surgiu a ideia e o porquê que surgiu a ideia de criar esse projeto em específico, aí em União da Vitória?
Em União da Vitória eu completei em maio passado 11 anos de comarca e nós já vínhamos fazendo desde o início essa entrevista por psicólogo com as vítimas de crime sexual na vara da infância e juventude. Vítimas de crimes dessa natureza são atendidas pela rede, pelo conselho tutelar, pela escola, pela polícia, pelo Ministério Público e são encaminhadas tanto para a vara criminal quanto para a vara da infância e juventude. Na vara da infância e juventude nós temos, na época havia uma psicóloga, hoje temos duas, que fazem essa entrevista psicológica no âmbito da nossa área de atendimento na vara da infância e juventude. Por quê? Porque na vara da infância e juventude nós vamos receber esse caso para verificar essa situação de risco, assim nós chamamos em razão da determinação legal, dessa criança ou adolescente e encaminhá-la para um tratamento terapêutico, verificar possíveis riscos que ela esteja correndo se o possível abusador ainda esteja residindo na mesma casa, se ele é um parente, se ele é próximo da vítima e tomar todos os cuidados aí no atendimento dessa criança ou adolescente e encaminhar ao poder público, aos outros órgãos do poder público para que faça o atendimento. Contudo, nós observamos, e isso é corriqueiro em todas as cidades, comarcas de todo o Brasil, que a criança ou adolescente possível vítima de crime sexual, ela é ouvida inúmeras vezes antes do caso chegar até o Poder Judiciário.
Sim.
E depois o próprio Poder Judiciário, por não atender ela numa única vara judicial, também repete essa oitiva outras vezes. Então, a nossa ideia foi buscar, em contato com a Polícia Civil lá no início, com um grupo de psicólogas aí, voluntárias,
uhum,
buscar verificar o trato dessa questão em forma de projeto, de maneira que essas inúmeras oitivas da criança, antes do caso chegar ao judiciário, já pudesse ser feito por um profissional de psicologia, né, evitando aí que pessoas sem preparo, sem capacitação, sem a qualificação necessária, fossem tomando o depoimento da criança por várias vezes. E nós, claro, sabedores de que cada vez que a criança é questionada,
ela revive
sobre
aquilo,
uma situação tão grave, ela vai revivendo e, né, puxando informações aí justamente da situação mais grave que ela passou na vida dela. E essa é uma revitimização que nós queríamos evitar quando formatamos o projeto, para que isso ocorresse, portanto, menos vezes, e quando ocorresse, quando necessário, fosse feito por um profissional mais qualificado.
Uhum. E, doutor Carlos, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor como que funciona, com o projeto, como que tem funcionado na prática essa escuta de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual?
Aproveitando a sua pergunta, como funciona sem o projeto, né?
Uhum,
se tem uma notícia de uma possível prática de um crime de estupro ou de algum outro tipo de violência sexual,
uhum,
esse caso pode chegar até o Conselho Tutelar, até a polícia, até uma vara judicial, o Ministério Público. E na escola é muito comum, porque não raro os abusadores, agressores são parentes, e a criança acaba tendo a coragem de contar na escola, ou na escola se percebe uma conduta suspeita da criança ou adolescente.
Uhum.
E o Conselho Tutelar já faz um questionamento a essa criança, faz inúmeras perguntas, o médico do IML faz inúmeras perguntas, na delegacia ela é questionada uma vez, se não várias, pelo delegado, algumas vezes por um escrivão, não raro até para um estagiário da delegacia, toma o depoimento, uhum, da criança ou adolescente. Depois isso é feito de novo numa vara judicial pelo juiz de direito da vara da infância e juventude, numa sala de audiência com o presidente promotor, advogado, estagiário. E depois lá na frente, na vara criminal, novamente, todo esse procedimento numa sala de audiência. Pelo projeto, no âmbito de atendimento nosso da comarca de União da Vitória, que é composta por 6 municípios, da tomada de conhecimento desse fato, o Conselho Tutelar ou a Delegacia de Polícia, de imediato, o Ministério Público, encaminha para o fórum, para um setor chamado SEJUSC,
uhum,
que é o Centro de Cidadania do Fórum, que inicia um procedimento através de um pedido do Ministério Público, de uma chamada medida judicial antecipada de produção de provas. Esse procedimento é encaminhado paralelamente para a vara criminal e para a vara da infância e juventude. Mas o mais importante aí, né, tirando as questões processuais aí, de imediato já é designada uma psicóloga, por meio de decisão judicial, que marca uma entrevista psicológica, uma data, poucos dias depois, para tomar o depoimento dessa possível vítima. Isso já poucos dias depois da possível ocorrência desse fato criminoso.
Uhum.
Paralelamente é nomeado um advogado, o suposto abusador, suposto réu aí, se existente, porque em alguns casos nós não conhecemos ainda, a vítima não mencionou, ele é notificado, e o Ministério Público e o advogado dele, ou advogado nomeado, apresentam quesitos a serem respondidos pelo profissional de psicologia com base na entrevista psicológica humanizada que ele vai fazer adiante. Essa entrevista psicológica é realizada, é produzido um laudo, esse laudo é apresentado ao fórum, que depois faz os encaminhamentos para a polícia, para continuar a investigação, para terminar a investigação policial aí sobre o fato criminoso,
uhum,
para a vara criminal, para a vara da infância e juventude. Então, nós fazemos essa entrevista e a nossa ideia, o objetivo do projeto, é que essa seja a única vez que a vítima vai ser ouvida sobre esses fatos no decorrer da vida dela.
Uhum.
É claro que, eventualmente, possa acontecer necessidade, em razão de fatos novos, ou alguma outra situação que ela seja ouvida novamente, mas a quantidade
a
de vezes é diminuída significativamente.
Uhum. E, doutor, pela experiência pessoal e profissional do senhor. Eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades que os juízes de comarcas do interior têm em relação à estrutura para fazer projetos como esse acontecerem nas comarcas.
A estrutura, lamentavelmente, não existe, né? Salvo engano, no estado do Paraná, há uma única delegacia em Curitiba que possui profissionais de psicologia preparados para fazer esse trabalho de escuta humanizada de vítimas de crimes sexuais, crianças e adolescentes. No interior, salvo engano, não existe em lugar nenhum.
Uhum.
Nos fóruns, nós temos uma equipes diminutas aí de apoio e, em regra, também essas equipes estão vinculadas às varas da infância e juventude com uma dificuldade muito grande em razão da quantidade de casos que tramitam nas áreas judiciais de atender outras áreas, aí, varas criminais, áreas da família. Uma boa parte dos fóruns não tem profissional de psicologia. Então, o que nós fizemos aqui em União da Vitória, que não é uma comarca tão pequena, mas também não é uma comarca do tamanho de Curitiba, é uma comarca média,
uhum.
E também não tem essa estrutura, nem em delegacia, nem no fórum, nós buscamos parcerias. Parcerias com faculdades, com cursos de psicologia, mas nesse projeto em particular, o projeto Confiar, uma psicóloga já parceira antiga do fórum, a Daniele Jasniewski, ela foi atrás e montou um grupo de profissionais de psicologia voluntárias,
uhum.
especializadas nesse assunto, ou que foram se especializando no decorrer do projeto, para que pudessem atender essa sistemática que nós criamos aqui por meio do projeto, para ficar à disposição, quando do advento desses casos, da chegada ao fórum, para que fossem nomeadas aí e atendessem esses casos voluntariamente. E, paralelamente, se capacitaram e são hoje as capacitadoras aí ao nosso lado da rede, uhum. toda a rede de atendimento, para que possam entender melhor essa sistemática e para que possam atender adequadamente as crianças, evitando perguntas impertinentes, desnecessárias, e os profissionais da rede para que possam fazer também o encaminhamento mais rápido possível das possíveis vítimas quando do conhecimento de um caso de violência sexual.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Carlos Eduardo Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do projeto Confiar, que é desenvolvido na comarca de União da Vitória. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, faça suas perguntas pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o projeto Confiar, ele é diferente do projeto Oitiva Sem Dano, que foi preconizado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça com base em um trabalho pioneiro realizado no Rio Grande do Sul?
Ele é um pouco diferente pelos seguintes motivos. Esse projeto que começou lá no Rio Grande do Sul é muito bom, porque foi o primeiro no Brasil a se preocupar com essas vítimas e crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. E depois a resolução do CNJ, ela é baseada nesse projeto do Rio Grande do Sul. Essa resolução é de 2010. Mas, infelizmente, poucos juízes ainda, poucas delegacias de polícia utilizam essa prática no cotidiano de trabalho. No Rio Grande do Sul é feita uma oitiva numa sala, em alguns casos com espelho, sala do espelho, em outras, a maior parte dela com gravação de vídeo. Que simultaneamente a essa gravação, o juiz, o promotor de justiça e o advogado acompanham a entrevista do psicólogo, e o psicólogo com ponto no ouvido, alguns juízes usam tablet com perguntas por escrito, ele vai reproduzindo as perguntas dos envolvidos, do juiz, do promotor e do advogado. Nós não fazemos isso, nós não fazemos gravação e não fazemos a audiência simultânea, porque nós entendemos que nesse caso ainda há um dano à criança ou adolescente vítima. O que nós buscamos é reduzir esse dano ou evitar ao máximo a revitimização, que o dano continue. É claro que toda vez que a criança for ouvida, ainda que nessa sistemática diferenciada, ela está vivenciando fatos gravíssimos aí pelo qual ela passou, e isso não é bom para o desenvolvimento dela. Há uma possibilidade do trauma aumentar e ela reavivando aqueles fatos, isso continuar causando profundos constrangimentos aí a sua psique e ao seu desenvolvimento. Então, nós não fazemos essa tomada de depoimentos, esse questionário, essa forma inquisitorial. O profissional de psicologia no nosso projeto, ele escuta, nós chamamos de escuta humanizada. Ele se coloca à disposição da criança ou adolescente vítima e com técnicas diferenciadas e sem a interferência de terceiros que atrapalham a produção dessas técnicas, aí pela qual o profissional de psicologia ele é capacitado em razão da sua formação, ele se coloca à disposição, cria um vínculo com a criança e ele recebe as informações naturalmente, não de forma inquisitorial, não em forma de perguntas fechadas. Claro, com base nos questionamentos que o juiz, o delegado, o promotor, uhum, e o advogado indicaram previamente pro psicólogo. Então, essa é uma das diferenças. Nós não gravamos, é produzido um trabalho por escrito, que o psicólogo chama de parecer, nós chamamos de laudo. Esse laudo psicológico, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu, das técnicas utilizadas para abordagem da vítima. Ele responde os questionamentos que foram apresentados previamente pelos profissionais do direito, mas não há uma interferência direta e simultânea no trabalho. Essa é a principal diferença aqui do projeto Confiar, que nós, uhum, fazemos em União da Vitória.
E, doutor, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, ele está investindo em estrutura para implantação do depoimento de menor dano. E como que o senhor vê a importância dessa medida?
A nosso ver, a importância do tribunal se preocupar com o assunto, isso é muito elogiável, porque pouco se faz ainda, como eu falei, todos os dias nas varas judiciais da infraestrutura de criminais em todo o Brasil, lamentavelmente, vítimas de crime dessa natureza são ouvidas em sala de audiência, o que não é nada recomendável, e como eu já falei no início, uhum, da entrevista, na medida em que nós não estamos aí colocando uma estrutura adequada e qualificada para proteger as vítimas de crimes tão graves. Então, o tribunal se preocupar com esse assunto, a nosso ver, é de extrema importância e elogiável, na medida em que se busca aí um trato mais qualificado aí dentro dos ambientes de fórum. Nós só não concordamos, como eu falei há pouco, com a gravação, porque essa gravação, uhum, ela pode também colocar a criança numa situação de constrangimento, na medida em que ela não fica à vontade no decorrer da entrevista, e ela também fica ali na dúvida de quem está assistindo aquela entrevista, se a vítima está ali do outro lado das câmeras, o agressor, melhor dizendo, está do outro lado das câmeras, e o que vai ser feito com essa entrevista. Há uma possibilidade, inclusive, dela não contar os fatos, dela omitir, negligenciar informações, mentir. Uhum. Então, e o que nós buscamos, acima de tudo, além da proteção da vítima, é produzir uma prova mais condizente com o que aconteceu. O que, a nosso ver, nos 2 anos de estudo do nosso projeto, tanto no âmbito da psicologia quanto no âmbito jurídico, nós conseguimos uma prova mais qualificada quando fazemos dessa maneira que propomos aqui pelo projeto Confiar.
Uhum. E, doutor Carlos, a comarca de União da Vitória, ela registra altos índices de violência sexual infantil, que são maiores até que a média estadual. E ao que o senhor atribui essa estatística em específico?
Esses índices, eles advêm de inúmeras questões, né? Questões culturais, de formação. Onde há um grande consumo de bebida alcoólica, esses índices são maiores.
Uhum.
E, particularmente, no âmbito da psicologia, nesses 2 anos de estudo de projeto, há uma possibilidade muito grande de que vítimas de violência dessa natureza reproduzam depois na vida adulta essa violência para outras pessoas, né? Então, uma criança ou adolescente que foi vítima de uma violência sexual não significa que ele necessariamente vai se tornar um abusador, mas muitas vezes, em razão do meio e das situações que ele vivenciou visualmente ou sendo vítima direta de violência sexual, não raro ele repete isso quando adulto.
Uhum.
Então é todo um círculo aí de questões aí culturais, e sociológicas, antropológicas, e que de repetição, mas também de omissão do poder estatal de não coibir práticas dessa natureza, até porque todo agressor sexual, ele é alguém que também precisa de ajuda e precisa de atendimento do poder público. Então, na medida em que nós, do poder público, por muito tempo não nos preocupamos com essa questão, sonegando a prática de crimes dessa natureza, atendendo mal quando recebíamos vítimas, uhum, de crimes dessa espécie no âmbito da polícia, do fórum, da rede de atendimento, e também não buscando o tratamento e o acolhimento do agressor, nós estamos promovendo a continuidade dessa prática, e realmente na nossa região nós somos sabedores aí de que tanto a violência doméstica quanto a violência sexual ela é maior do que a média, e também por isso buscamos aí a criação de um projeto que tenha uma possibilidade de atender de forma mais qualificada e preparar melhor as pessoas da saúde, os integrantes do poder público, funcionários públicos, servidores, conselheiros tutelares, para que possam, por isso o nome do projeto Confiar, para que possam colocar aí à disposição um aparato de atendimento especial para que as pessoas confiem, denunciem, levem esses casos adiante para que possam ser investigados e para que possamos atender as pessoas vítimas de crimes graves como esse.
Uhum. E, doutor, é difícil para o poder público descobrir esses casos, já que nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes os abusadores são parentes da vítima. Como é que funciona essa situação?
É muito difícil. As pessoas têm medo, têm receio do que possa acontecer, não sabem qual será a forma de atendimento adiante. É muito comum o agressor ameaçar de que se o caso for levado à esfera de terceiros ou ao poder público, de ameaçar de morte, de piorar os abusos, de aumentar as situações de violência, muitas vezes por vergonha. No caso da criança e adolescente, pior ainda, porque ela, justamente as pessoas, quando são parentes, pai, padrasto, avô, tio, irmão, primo, sobrinho, são pessoas em que ela tem um grau de afetividade, então isso cria uma confusão muito grande na cabeça dela, porque justamente as pessoas que ela espera um cuidado, um carinho, são as pessoas que praticam o ato ali, que ela tem a ciência de que é errado, mas é uma confusão muito grande na cabeça dela de entender o porquê daquilo. Então ela tem dificuldade até de contar, de se expressar. Ela está ainda crescendo, aprendendo as coisas, entendendo como o mundo funciona, como seu corpo funciona. Então, e até muitas vezes, não raro, isso é muito comum nós verificarmos até aqui no atendimento do projeto, os parentes que ela conta também se omitem. Lamentavelmente, muitas mães, quando a criança conta que o padrasto, que o avô, alguém pratica violência contra ela, a mãe, por dependência econômica, afetiva, por medo também, a mãe sonega esses fatos, não leva adiante. Então, por isso também é muito comum que a escola, né, a importância de quem é professor, trabalha em qualquer função numa escola, de quando receber a notícia da criança, chamar o conselho tutelar, levar adiante, porque é muito raro, são poucos crimes dessa natureza que são levados adiante ainda para investigação.
Uhum. E dentro do ambiente escolar, essas pessoas ficarem atentas também, né, doutor?
É muito comum o professor que passa mais tempo, muitas vezes, com a criança que a própria família, e ao ver a criança todos os dias, ele conhece como aquela criança se porta, quais são seus hábitos, se ela é mais ou menos fechada, e o professor nota facilmente uma mudança de comportamento, né? Criança que é falante, começa a ficar triste, chora sem motivo, fica sempre de cabeça baixa, começa a não sair mais no intervalo da sala. Qualquer mudança de comportamento é importante chamar a pedagogia, se colocar à disposição para ouvir esse aluno, né, perguntar, está acontecendo alguma coisa, você gostaria de me contar, tem algum problema, por que você está triste, né? E a criança, naturalmente, ela tem uma tendência de contar alguns fatos ali para o professor, para o pedagogo da escola, e o pedagogo pode e deve chamar o conselho tutelar para encaminhar esse caso para a delegacia de polícia, para apurar os fatos ali que a criança conte de decorrentes aí de natureza de crime de violência sexual.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em casos subnotificados e por que isso acontece?
Isso é exatamente o assunto que nós estamos falando dos casos que não chegam até nós, né? Se tem alguns estudos aí sobre de universidades, de órgãos sérios aí de pesquisa, de avaliação científica, de uma média de cada 10 casos, apenas um chega até o conhecimento do poder público. Então, lamentavelmente, as pessoas não confiam, têm medo, têm receio de levar situações dessa natureza adiante. Essa subnotificação, portanto, são casos que não chegam até o nosso conhecimento, pessoas que sofrem caladas, crianças e adolescentes que às vezes até levam a informação adiante, mas essa informação não chega até nós para fins de investigação, para eventualmente aí prender ou buscar, né, a prisão dos criminosos, e especialmente buscar o tratamento dessas crianças e adolescentes para que salvaguardar elas de novos abusos, aí, evitar que sejam vítimas de novos abusos, e também poder tratá-las aí com profissionais da psicologia, do serviço social, também buscar o tratamento da família para que elas possam conviver com isso de uma forma que se minimize os danos que crimes dessa natureza causam aí numa pessoa que nós sabemos também vão causar profundos aí constrangimentos em toda a vida dela, e dificuldades depois de relacionamentos amorosos, dificuldades no trabalho, doenças como depressão e outras doenças aí que são decorrentes, muitas vezes, de um fato que ela passou quando foi vítima de crime dessa natureza, e que vai causar aí profundos constrangimentos aí e dificuldades no decorrer da sua vida.
Doutor, queria pedir para o senhor explicar também para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para denunciar violência contra crianças ou adolescentes. Como que uma pessoa pode proceder numa situação como essa?
Ela pode e deve procurar o conselho tutelar do seu município ou da sua região. Esse caso pode ser encaminhado a qualquer delegacia de polícia, que vai depois fazer um encaminhamento. Pode procurar o promotor de justiça do seu município, a promotoria de justiça também faz o encaminhamento desses casos, a vara da infância e juventude também. E uma outra forma aí de denúncia é o Disque 100, em que a pessoa pode, inclusive, se for o caso e não quiser, pode fazer denúncia anônima, né? Então, são os canais aí de encaminhamento. Nós, no projeto aqui, no âmbito do município de União da Vitória, nós fazemos, priorizamos o encaminhamento pelos conselhos tutelares que estão sendo capacitados por nós. Aí o conselho encaminha para a delegacia e para o projeto Confiar. Mas qualquer um desses órgãos que eu mencionei, e o Disque 100 também, que é um atendimento bastante rápido, muito rapidamente a denúncia chega às mãos do conselho tutelar, do Ministério Público da Comarca, são órgãos aí que podem e fazem aí o encaminhamento dessas situações. Em Curitiba, nós temos uma delegacia especializada que faz também essa entrevista humanizada, nesses casos aí de violência sexual. Então, qualquer um desses órgãos, preferencialmente aí o Conselho Tutelar ou, eventualmente, o Disque 100, recebem denúncias de crimes dessa natureza.
Doutor, agora para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional como magistrado na coordenação desse projeto? Alguma situação foi marcante para o senhor?
Uma questão que chama muita atenção é que toda e qualquer manifestação que nós fazemos em entrevista nas rádios, por exemplo, da União da Vitória, quando sai uma matéria no jornal, e principalmente em palestras aí de capacitação, apresentação do projeto, sempre há pessoas que nos procuram logo depois para trazer casos que não haviam sido levados adiante ainda, a denúncia. Então é muito comum assim, a quantidade de casos que chegam até nós tem aumentado de forma significativa com o advento do projeto. Nós já trabalhávamos criando e planejando, mas também já executando o projeto há 2 anos, e atendemos mais de 100 vítimas no decorrer desses 2 anos, mas o lançamento público do projeto aqui no âmbito da comarca foi no dia 18 de maio, que é o dia de combate à exploração e à violência sexual de crianças e adolescentes. E de lá para cá, uma série de palestras e manifestações públicas que nós estamos fazendo, e sempre há pessoas que nos procuram logo depois com uma denúncia de casos que ainda não haviam vindo à tona. Então, isso é uma questão que chama muito a atenção, e também a quantidade de situações que acontecem com pessoas da própria família, né? Os índices que nós temos aí, no índices estatísticos, visualizar isso no projeto é também muito ruim, mas, por outro lado, nós estamos aí muito convictos da necessidade desse trato especial, porque é a possibilidade de salvar essa criança e adolescente que muitas vezes não conseguiria, não teria confiança para levar a denúncia, a reclamação adiante. Então é de extrema importância que o tribunal continue, né, no fomento do atendimento especializado, que os juízes de direito aí montem sistemáticas de atendimento para que o poder público possa se colocar à disposição aí para atender essas pessoas que, lamentavelmente, crianças e adolescentes são justamente aqueles que têm a maior dificuldade de fazer a denúncia, levar adiante, até pela confusão que fica na sua cabeça em razão de não, muitas vezes, sequer compreender aí a violência pela qual estão passando.
Doutor Carlos, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez.
À disposição, Jéssica, sempre à disposição de vocês aí para qualquer questionamento aí na área que nós atendemos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM 630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.